Aloha, terráqueos. Deixa eu te contar um segredo. Segredo não, uma fofoca cósmica. Histórias para a sobrevivência na Terra, por Lívia do Lago Basile. Oi, 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 coração! Aqui é sua podcaster cósmica, enviada diretamente dos beats digitais. Meu nome é Lívia do Lago Basile e sou criadora e designer da Mamacoca Joalheria, a grande mãe deste podcast que patrocina minhas rimas, me alucina, me dá esmeralda e coca, mas jamais será cocaína. A folha de coca não é droga, são mais de 11 mil usos sagrados, assim como você, paixão, que tem bilhões de virtudes sagradas, mas às vezes foca demais na sombra, foca demais na escuridão. Saia da escuridão, pega na minha mão, vamos se jogar juntos nesse mundão. E hoje a gente vai falar de um tema que tá super na moda, meu. Tem até livro sobre isso. Chama O Livro das Revelações e faz parte de uma coletânea chamada A Bíblia. Sim, hoje vamos falar do Apocalipse. Esse tema que nos assombra, nos assola desde que o mundo é mundo. É como se o mundo tivesse sido feito para acabar. Deus foi lá, fez o mundo em 6 dias e no sétimo ele olhou e falou: bom, agora eu preciso vender essa startup para um grupo de investidores. E desde então, Deus Pai Mãe está tentando provar que o universo é bom negócio. E aí os investidores falam: sei não, e aquele dilúvio? Aí Deus fala: tá bom, não vai ter mais dilúvio, eu prometo. E aí, de contrapartida, ele faz o vinho. E aí os compradores dessa potencial startup falam: mas e a bomba atômica? E aí Deus manda a Air Fryer e o Tecnobrega para se redimir. E por fim, tem aquele papo de juízo final que o conselho de investidores detesta. Apocalipse é péssimo negócio para a reputação da Terra, mas é ótimo negócio para os bigodudos brancos que governam a Terra. Assim como toda cultura fala que o homem atual surgiu das águas, depois de um degelo, depois de um dilúvio, todas as culturas falam do tal do fim dos tempos, cada uma a seu modo. A literatura, a história, as novelas, tudo isso reforça o nosso desejo por uma história com um final feliz. Ó, pra você ver. Nas tradições judaico-cristãs, a tônica sempre é destruição final, seguida de recompensa para os bons. Na perspectiva hindu, o universo ele já está em constante ascensão e decadência, como um pulso, e aí tem hora que a gente está florescendo e tem hora que a gente está na sarjeta poluída às margens do rio Ganges. Em todas essas visões, a ideia do fim ela é meio ambígua, ela assusta. Ela, inclusive, é apropriada para a gente se esquecer das verdadeiras crises mundiais. O fim do mundo, quando ele vai provocar medo, o medo vai fortalecer sempre a agenda política, vai ser justificado o ódio entre grupos por causa do medo. Eu preciso me proteger. Só que pior do que medo, pior do que assustar, é quando o Armagedon, o anticristo, todos esses personagens do juízo final, essa grande luta dual entre o bem e o mal, o fim, com F maiúsculo, é quando ele fascina. Quando a ideia do fim do mundo fascina, ai meu amor, ela chega no ponto de ser desejada. Então eu trago hoje essa reflexão apocalíptica para você se perguntar: quem é você no fim do mundo? Uma vez eu tive um sonho apocalíptico, né? Quem nunca? E aí tudo pegava fogo, e aí eu saía correndo para estar com a minha família nos momentos finais. E aí eu vi uma vendinha, meio loja de conveniência, loja de doces, loja de tudo, né? Eu entrei lá, peguei 2 pacotes daquelas balinhas de gelatina que eu amava, e não como tem mais de 10 anos, porque eu descobri como são feitas. E aí eu entrava nessa vendinha, pegava os doces e aí não tinha ninguém. Então eu deixei uma nota de R$20 no balcão e saí correndo. Aí eu pensei, refleti, voltei, peguei a nota de R$20 e falei: se o mundo não acabar mesmo, aí eu volto e pago. Então Lívia, no fim do mundo, é uma garota que rouba doces. E aí tem alguns códigos aí para você que gosta de ler sonhos. Começa pelo desejo primordial de ficar com as pessoas que eu amo. Se tudo acabar, eu quero estar com as pessoas que eu amo, estar com os meus. Em seguida, vem a vontade de se permitir algo que deseja, mas sabe que faz mal, só que lá no inconsciente ainda não foi totalmente curado com naturalidade. E aí, por fim, vem o ato de má-fé pré-apocalíptica com o roubo do doce. Né? Uma interpretação rápida desse sonho me coloca no mesmo lugar de todas as pessoas da Terra, frente ao fim do mundo, em escala maior ou menor. O anseio pelo porto seguro emocional, a entrega aos desejos do inconsciente e a corrupção supostamente justificável. Quando eu vivo no fascínio pelo fim do mundo, eu sou capaz de passar por cima de tudo, pela minha família, meus bens e meus valores. Eu me entrego a tudo aquilo que eu sei que não faz bem nem a mim, nem à Terra, que é uma extensão de mim. Ou, melhor ainda, eu sou uma extensão da Terra. Eu vou avançar na mineração irregular, eu vou avançar no desmatamento, eu não vou me preocupar pela preservação, já que acredito que lá no fundo o mundo está acabando. E aí eu corrompo a mim e aos outros por um mundo que vai acabar, não tem volta, e se não tem volta, não tem lei. Nessa terra sem lei, a genialidade das teorias de juízo final, onde sim, o mundo acaba, mas antes você será julgado por isso, é justamente para evitar que cidadão comum feito eu roube doce do posto de conveniência. É uma mente dominada pela religião, o dogma, a crença sem questionamento. Eu não cedo aos meus impulsos por medo do julgamento, seja do outro, seja de Deus, seja do que for. Eu permito que fatores externos me digam o que é certo e o que é errado, e aí eu vou perder a minha conexão com a minha percepção das coisas. Meu próprio código de ética. A minha conduta, ela vai ser imposta, ela não vai ser sentida. E aí é uma genialidade, né? Acontece porque quem liberou esses escritos para nós foram homens brancos de bigode. Tá aí um povo que não dá ponto sem nó. Então, se o impulso em ver tudo acabar é tão grande, visceral, ancestral, algo precisa frear o primitivo. Primeiro vai ser a religião e depois as leis, ambos grandes heranças dos tempos romanos. Mas agora a gente luta, a gente medita, a gente trabalha para que, mais do que a lei e a religião, o grande sistematizador da vida social, esse balizador, esse juiz do convívio social, que seja a moral, o bom senso e o espírito nobre. São qualidades que a gente precisa lá dá para parar de vacilar quando a religião fala, tu não pode vacilar, você vai lá e vacila, com culpa. Quando a lei fala, tu não pode vacilar, você vai lá e vacila, mas aí você paga alguém para te liberar da multa. Terráqueo, me mata de vergonha. Que possamos agir na base do bom senso e integridade. Um mundo onde o vacilo nem é uma opção, porque tudo já está perdoado e todos nós estamos com o coração elevado. Mas isso só acontece quando a gente está de olho no nosso interior, no nosso impacto, no nosso inconsciente, em tudo que acontece à nossa volta e principalmente na nossa relação com o outro, na nossa impressão digital, não no fim do mundo. Então, eu quero chamar para essa conversa Carl Jung. Não, eu não vou entrevistar ele, não é esse tipo de podcast. Eu vou apenas citá-lo. Carlinhos Jung era discípulo de Freud, aquele que estudava o campo dos sonhos. Freud foi o primeiro a fazer uma ponte entre o mundo inconsciente e o consciente. Aquele que falou que amor e dor começa com a mãe. E Freud jamais passará frio, pois está coberto de razão. Quem honra a mãe e respeita ela como seu portal de passagem, tem o mundo aos seus pés. Mãe é o nosso primeiro amor, seja de sangue, seja criadora. É natural a gente buscar relações que simulam a relação com o nosso primeiro amor. Mas voltando a Jung, né? Jung, discípulo de Freud, a gata foi aluna dele, mas ele queria seguir outras linhas, outros caminhos. Carlinho falou, Freud, a mente não tem limite, eu quero fazer as minhas próprias investigações, tchau, tchau. E Freud falou, tu não vai? tu tá muito oculta, tu tá achando que mitologia é coisa de psicologia, e isso vai desacreditar todo o trabalho que eu tenho feito. As bichas amavam cair em cima do que eu acabei de inventar e descobrir. E aí Carl Jung falou, Freud, tu que lute, o ocultismo me chama. E aí Carl Jung fala sobre um termo chamado inconsciente coletivo. Isso já tinha sido abordado antigamente, mas ele estrutura isso melhor. Os animais, eles vão manifestar isso muito bem, né? Que pode ser chamado também de atividade instintiva. É tipo se minhas gatas não fossem castradas, por favor, castrem seus animais, e aí elas engravidassem. Elas iam saber como fazer seu próprio parto, sem nunca ter estudado sobre, sem nunca ter entrado em grupo de WhatsApp para fazer troca de como é que vai ser isso. É uma teoria sobre instinto. A atividade humana, em grande escala, é influenciada por instinto. Vai ter a motivação racional da mente consciente, né? Eu vou tomar banho porque meu consciente está falando, ô Zé, está fedido. Já no campo do inconsciente, eu estou captando informações a todo momento. Essas informações, elas estão nas minhas células. São informações que a minha mãe e a mãe dela, e assim sucessivamente, captaram e que vivem no meu DNA como proteínas, como memória celular. Carl Jung fala que quando alguma coisa escapa da nossa consciência, ela não deixou de existir, ela foi lá para uma caixinha. Pode ser uma imagem, um sonho, um símbolo, uma frase, um perfume. Tudo isso habita um lugar que não existe. E esse lugar a gente vai chamar de inconsciente coletivo. É a grande nuvem. É o que está sendo continuamente elaborado a partir das experiências obtidas por todos nós, de geração em geração. Essas imagens virtuais do inconsciente coletivo vai vir como herança, vai vir de materiais herdados. E o apocalipse mora nesse lugar. Aí tem um cara, né, o polímata Gustave Le Bon. E aí você não vai confundir polímata com primata. Sim, Gustave era um primata, mas polímato é uma pessoa que é realmente boa em várias áreas. E isso não inclui nós geminianos. Eu tô falando bom de verdade. O Migo, ele constrói casa, opera cérebro e pinta a Mona Lisa. E aí, nos estudos de psicologia e antropologia, Le Bon, ele teorizou que a nova entidade, né, a multidão psicológica, ela vai nascer da incorporação de uma população reunida. E aí, essa população reunida, ela não forma só um novo corpo, né, não são só pessoas. Elas vão formar uma inconsciência coletiva. Então, quando um grupo de pessoas se reúnem, né, se aglomeram, se aglutinam para formar uma multidão, tem uma influência magnética dada por essa multidão que vai transmitir o comportamento de cada indivíduo até que uma grande mente central, uma mente grupal, governe ele. Por exemplo, vou lá, tô de dieta, tô toda trabalhada em não comer processados e comecei isso tem uma semana, por exemplo. Aí eu vou ver minhas amigas, aí minhas amigas falam assim, pizza. Aí todas falam, pizza. E aí a mente grupal fala, pizza. E aí eu tenho que ser muito forte, muito resistente para falar assim, não vou entrar nesse inconsciente coletivo, nesse desejo da gente se encontrar e comer pizza. E de duas uma, ou a mente grupal vai me engolir, e tudo bem, ou eu vou conseguir me impor frente a ela. Mas você entende a dificuldade? Porque daí, né, a taxa de entrega, eu não consigo dividir, todo mundo tá lá comendo pizza e eu tô comendo uva passa. Então, difícil. A mente grupal, ela tem uma força muito grande. Esse modelo, ele vai tratar a multidão como uma unidade nessa composição que rouba de cada membro individual as suas opiniões, os seus valores e suas crenças. E aí o próprio Le Bon declara, um indivíduo em uma multidão é um grão de areia em meio a outros grãos de areia que o vento agita à vontade dele. E aí, recentemente, eu fiz uma meditação guiada. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre ela, vocês me mandam mensagem lá no perfil do Mama Coca, no Instagram, vocês me escrevem. Enfim, veio uma imagem muito forte que, em algum lugar, algum parente meu, alguma memória desse inconsciente coletivo que está no HD, algum ancestral meu viveu isso. Eu senti no meu corpo que eu estava numa vida meio pré-história, meio caverna, e aí eu pisava num espinho. No que eu pisava nesse espinho, eu xingava tudo quanto era palavrão, todos os meus descendentes, e xingava principalmente a terra. E aí me veio uma percepção que é dura a vida do terráqueo. A terra não é para amadores, a terra tem aranhas. Ela tem a taioba brava, que fecha a garganta, que é igual a taioba gostosa, e você tem que decifrar qual que é a do pastel e qual que é a do veneno. A terra esfria, ela esquenta. E eu não sei vocês, mas eu adoro um conforto. Todos adoramos. Todo ser vivo quer alimento, calor e afeto. Na nossa memória ancestral, no nosso inconsciente coletivo, existem seres que devastam a mata fechada, que odeiam a floresta, que provavelmente têm no seu HD, na sua memória ancestral, sei lá, seus filhinhos sendo comidos por leões. Nós, como seres dotados de imaginação, memória e autopercepção, a gente sofre. Se uma mãe vaca sofre quando seu bezerro é retirado para que a gente possa ter leite, sofre, sofre também. Tem estudo que comprova isso. Mas será que ela sofre mais do que se isso acontecesse comigo? Eu não sei. Eu só sei que eu tenho mais habilidade e ferramentas para aumentar meu sofrimento, graças à minha imaginação e memória. Minha habilidade de fossa é maior do que uma vaca, mas a dor é a mesma. Sorte que a recompensa é grande. Ao mesmo tempo que temos escorpiões, temos água de coco e praias belíssimas. A gente mora no planeta mais belo do nosso sistema solar. E aí, quando você lê as suas células, quando você entende as motivações, quando você imagina um tropeiro ou um bandeirante chegando no Brasil a serviço do rei, vindo tomar o ouro, e ele sofre as mazelas da selva, depois de 1000 anos desmatando a Europa, esse tropeiro, esse bandeirante, nem conhecia o que era uma mata fechada. O cara me chega na Amazônia e fala: concreta tudo, arranca tudo isso agora. Amigão, nunca viu Samaúma, nunca viu Samambaia, minha irmã. É desse lugar que os não-luz atuam. Sabe bater o mindinho do pé e xingar até acabar o vocabulário de palavrão? Pois bem, é isso que tem sido feito com a Terra. Desde que o mundo é mundo, a gente luta contra ela. E desde que o mundo é mundo, a gente sonha, a gente almeja, a gente vislumbra por um dia de paz. E em algum momento, essas dificuldades todas só acabariam com o fim do mundo, com o fim de tudo que conhecemos. A isso chamamos o apocalipse. A isso chamamos o fim da história. A gente poder chegar nesse lugar com comida farta, tapete de grama recém-cortado, cheiro de chuva, virgens, jovens, se você for um velho babão. Se não, redes macias de algodão, orgânico, tudo orgânico. E o mundo muito melhor integrado com a natureza. Não, pera, eu sei de um povo que vivia assim. Ah, é, os índios. Os de hoje nem tanto, porque a mineração contaminou a água, que é a base da riqueza de qualquer nação, de qualquer povo. Mas se um dia houve um povo rico e pleno com a natureza, que não pisava em espinho e que a onça não comia os seus filhotes, porque ele estava ligado, foram as primeiras nações a habitarem este continente. Pelo menos é a memória que o meu inconsciente coletivo acessa. Para concluir, por que eu estou falando de apocalipse e Jung? Porque, meu bem, a gente precisa começar a cuidar das heranças que a gente está preparando para os nossos filhos. Imagina você ter uma empresa e você falar: ah, eu vou estruturar ela e aí eu vou vender. Você fica tão focado em otimizar processos, em maximizar lucros, que você esquece de passar óleo nas máquinas. Você desencana de reformar o banheiro. Você não cuida da goteira, você só pensa na fachada. O contador está te roubando, mas o PIB da empresa está ótimo. O fascínio pelo fim do mundo faz isso com a gente. A gente cria uma imagem, a gente cria um inconsciente coletivo, um campo virtual, onde a gente deixa de se importar com o todo, com as frestas, e a gente fica andando sem rumo, tentando ser bom, para não cair na malha fina do juízo final, mas apenas sendo e não sentindo. Segundo Jung, todos temos o potencial and o desejo de buscar a expansão, a perfeição e a completude. Para isso acontecer, a gente precisa se libertar da energia sombria dos antepassados, das mortes passadas, das dificuldades passadas e se abrir para a aventura do viver. Venha você, terráqueo, ter mais atenção com o que você deseja e decreta. Enquanto o nosso inconsciente tiver aquela vozinha que fala: de que adianta eu reciclar ou reduzir o meu consumo de carne se o mundo vai acabar? O mundo vai lentamente sobrevivendo por aparelhos e, aos poucos, naturalmente, somos nós mesmos que perdemos o privilégio de habitar esse solo. Se for para desejar o fim do mundo, você cai de cabeça e deseja mesmo. Mas aí se pergunta: e depois? Ah, meu amor, depois tem que passar na conveniência e pagar as dívidas. Tem que pegar uma vassoura e juntar os cacos. Contar os corpos, lavar o solo e começar tudo outra vez. Quem é você no fim do mundo? Vamos criar hoje novas imagens para esse arquivo virtual, para esse inconsciente que nos habita? Gracias, carinho, por escutar até aqui. Fique com uma música para levitar e deixe seus comentários e sugestões em mamacoca.com.br. Sinta-se muito à vontade nessa comunidade cósmica que se expande a cada dia. Até a próxima.
Eu nem vejo a hora de lhe dizer aquilo tudo.